Vamos adiante com a pauta que a gente anunciou há pouco, que é o fórum que vai debater discriminação. É o 5º encontro nacional de juízas e juízes negros, que começa na segunda-feira, e por isso a gente traz aqui ao programa a juíza Karen Villanova Batista de Souza, que é da Vara do Júri aqui de Porto Alegre e uma das organizadoras desse evento. Juíza Karen, bom dia.
Bom dia, obrigada por me receberem aqui e por discutirem essa pauta que é tão importante para nós.
A senhora, até para descrever para os nossos ouvintes, né, a senhora é uma juíza negra, uma das poucas aqui do estado do Rio Grande do Sul, e se notabiliza também por isso, pela sua competência, claro, mas também por isso, e toma a frente em encontros como esse. Como é para a senhora a rotina no judiciário hoje, sendo uma das poucas negras nesse ambiente?
Sempre a gente encontra um ambiente um tanto, para nós que somos negros e negras, desconfortável no sentido de que a gente não naturaliza essa ausência de pessoas negras, né? É do racismo estrutural a naturalização da ausência do sujeito negro, da mulher negra nesses ambientes. Então, para mim, que tenho uma consciência racial despertada, desenvolvida, soa sempre como um absurdo, né? Jurisdicionar e ter lado a lado, né, ao meu lado, apenas pessoas brancas. Então, por isso meu trabalho, por isso as minhas reflexões, por isso a construção desse fórum e do encontro, para que a gente possa construir políticas judiciárias que combatam o racismo, as discriminações, mas também que possibilitem que exista dentro do Poder Judiciário uma representatividade correspondente à nossa população, né? Porque a gente tem uma população majoritariamente negra no nosso país, falando de Brasil, porque a gente não atua só aqui no Rio Grande do Sul, né? E, no entanto, o Judiciário tem apenas hoje, segundo a nossa última pesquisa, apenas 12% de juízas e juízes negros. E isso tem que mudar, né? Não dá para a gente ficar parada de braços cruzados aguardando as coisas acontecerem. Então, embora nós não sejamos os responsáveis, juízas e juízes negros, por esse estado de coisas, por esse racismo, nós arregaçamos as mãos e trabalhamos para que esse desconforto e essa naturalização da nossa ausência termine um dia.
Doutora Karen, a senhora é uma das poucas juízas negras no Rio Grande do Sul. Aliás, esse percentual de 12% é do Brasil, mas no Rio Grande do Sul é bem mais baixo do que isso, né?
Em torno de 1%.
Pois é. Que políticas seriam necessárias, porque, como a senhora diz, não é culpa, não é a justiça que discrimine, mas o acesso mesmo é dificultado, até porque tem que fazer o concurso de vocês, é um concurso extremamente difícil, né? A gente sabe que os negros têm maior dificuldade de acesso às universidades. Então, o que poderia ser feito para que essa situação, quando se chegue lá na hora de disputar a vaga, se dispute em igualdade de condições?
Rosane, o que a gente tem pensado a respeito disso? Em primeiro lugar, a gente sabe que existe um déficit, né, na formação das pessoas negras, oriundas de escola pública, enfim, uma série de questões que colaboram para que o acesso seja mais difícil para elas. Ou seja, as oportunidades não são as mesmas e as ações afirmativas estão aí em razão disso, né? O que a gente pensa? Que programas de bolsa são muito efetivos, né? Porque um estudante negro não tem condições de parar de trabalhar, por exemplo, para se dedicar durante 4, 5, 6 anos para ter acesso a um concurso, para disputar um concurso. Essa é uma das questões. Então, a gente precisa ter programas de incentivo para que pessoas negras possam se dedicar e estudar em tempo parcial ou integral às disciplinas que são exigidas no concurso público. Segundo, a gente aqui no Rio Grande do Sul tem um projeto de trabalho no IAJ, onde nós compramos as bolsas de estudos das escolas de preparação para a formação das carreiras jurídicas, selecionamos estudantes né, aspirantes a essas carreiras e os colocamos para estudarem nessas escolas. Inclusive, a Júris é uma das nossas grandes parceiras. Nós temos vários estudantes negros lá. Outra questão que é importante da gente pensar é a forma como a política de cotas é implementada nos concursos públicos, né? O que que acontece? Existe uma linha de corte ali para acesso para as fases subsequentes do concurso, depois da prova objetiva, que dificulta um pouco o acesso das pessoas negras, que em razão do seu desempenho não vão tão bem, mas geralmente esse desempenho ele vai melhorando ao longo do concurso. Então a gente está discutindo com o Conselho Nacional de Justiça, a gente tem um grupo de trabalho lá que se debruçou sobre essa questão, para a gente mudar a métrica de acesso às fases dos concursos, assim como acontece com as pessoas com deficiência. Todos aqueles que atingem a média na primeira fase do concurso, eles vão para a segunda fase. E isso não acontece com os candidatos negros, né? O que é uma discriminação, de uma certa forma, né? Então, a gente quer mudar a resolução do CNJ nesse sentido. Estamos trabalhando numa conversa bem, bem interessante e talvez a resolução 75 seja modificada num futuro muito próximo. Mas é claro que várias outras medidas devem ser adotadas, né? Um estudante negro precisa de um apoio, de um incentivo, porque a gente sabe que a gente não está falando aqui de incapacidade, pessoas negras e pessoas brancas são iguais, então pessoas negras têm capacidade para acessar um cargo como o da magistratura. O que faltam são oportunidades.
Doutora Karen, além dessa questão que a senhora está abordando bastante, que é aumentar a presença de pessoas negras na magistratura, no judiciário como um todo, tem outras situações de dia a dia que a senhora identifica que há, né, essa, a presença do racismo e que precisam ser trabalhadas também no dia a dia do judiciário?
Com certeza. Uma das questões que a gente vem também pautando enquanto ENAJUM, que é o Encontro Nacional de Juízes e Juízes Negros, é a formação inicial e continuada, não apenas de servidores, mas de magistrados. Os flagrantes institucionais de racismo acontecem diariamente. A gente recebe reclamações de advogados, de partes, de pessoas interessadas que acorrem aos fóruns e são confundidos com os réus, né? Os próprios advogados, às vezes, quando entram numa sala de audiência, são direcionados à cadeira do réu, né? Isso é discriminação, né? Evidentemente. Embora a pessoa não esteja ali conscientemente querendo agir daquela forma, ela naturaliza, né? Ela naturalizou que um sujeito negro, que um homem negro, uma mulher negra, são apenas o réu, jamais o advogado. São várias as reclamações de advogados que chegam no balcão, ou de estagiários, estudantes de direito, que chegam nos balcões dos fóruns em todo o país, não é no Rio Grande do Sul, em todo o país, e são direcionados para as varas de execução penal, né, como se fossem aquelas pessoas que estejam se apresentando mensalmente porque têm uma tornozeleira ou porque têm alguma relação com um processo criminal. Ou seja, indivíduos negros são vistos como criminosos, né? A gente percebe também que em algumas situações que fogem à regra, né, vamos deixar claro isso aqui, depois ninguém ficar dizendo que eu estou exagerando. Situações que fogem à regra, mas que demonstram que o próprio magistrado, em algum momento, compreende o sujeito negro como aquele que tem o perfil de bandido, né? Entendem que o indivíduo branco não preenche, enfim, não tem essa característica, né? Então, o que que a gente precisa? Formação inicial e continuada em questões raciais. Isso é fundamental. Uma coisa que a gente já conseguiu também com o Conselho Nacional de Justiça, nessa nossa discussão lá e no nosso grupo de trabalho, onde nós temos assento, é a modificação dos conteúdos que são exigidos no concurso público para acesso à magistratura. E aí, a partir de agora, né, a partir do mês passado, o direito antidiscriminatório passou a ser uma matéria exigida de todos aqueles que pretendem ser magistrados e magistradas no nosso país.
A senhora chega num ponto importante, que é discussão sobre preconceitos, não apenas com quem sofre esses preconceitos, né? Que precisa ser um tema de todo mundo, precisa ser um tema dos brancos, dos negros, de quem sofre outros tipos de preconceito. E esse evento, dessa vez, é uma união, né? Ele reúne o Fórum Nacional de Juízas e Juízes e também o Fórum de Juízas e Juízes contra o Racismo e todas as formas de discriminação. Que outros exemplos serão trazidos nesse evento e como o evento vai funcionar para o público em geral, para quem está nos ouvindo agora?
Tá bem. O Fórum e o Enajum, eles surgem a partir de uma necessidade de juízas e juízes negros de problematizarem, na verdade, todas as formas de discriminação, né? Nós temos diversos grupos vulneráveis, as pessoas trans, as pessoas indígenas, enfim, uma série de situações que demandam de nós, que somos magistrados, que estamos dentro da instituição, condutas que combatam essas formas de discriminação. A nossa característica nesse encontro, nosso objetivo nesses encontros, é dialogar com a sociedade. Então, é uma reunião de todos os juízes que dialogam com diferentes pessoas da sociedade, pessoas que estudaram, pessoas que pesquisam, para que, a partir desse diálogo, a gente possa demandar algumas questões institucionalmente, porque esse é o nosso maior objetivo. Ouvimos a sociedade, debatemos com ela e dialogamos institucionalmente apresentando essas demandas. O nosso encontro ele vai acontecer de segunda até quinta-feira, de forma totalmente online, com atividades às 9 da manhã, a partir de terça, né? Começamos na segunda às 18h30, terça e quarta às 9 da manhã e 18h30, e na quinta-feira às 9 da manhã. Online, inscrições gratuitas, vamos ter a honra de receber a presidenta da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque nós nos compreendemos como juízes desse sistema interamericano de direitos humanos. Então, ela vai falar lá de São José da Costa Rica, fazendo uma palestra de abertura sobre igualdade racial na região, né, o sistema interamericano. E os desafios para a igualdade racial na nossa região, nas Américas. E depois nós vamos trabalhar segurança pública, né, discutindo inclusive com vítimas, vamos trabalhar a questão da literatura e o direito, vamos trabalhar o direito ambiental, né, questões do racismo ambiental, saúde mental. E, por fim, nós vamos terminar na quinta-feira de manhã conversando com a nossa querida colega de vocês, a Flávia Oliveira, que faz um trabalho maravilhoso na Globo News, junto com a Winnie Bueno, que é doutora em sociologia, mestre em direito, e elas vão discutir sobre essas formas de resistência de grupos vulnerabilizados. A Flávia sempre fala muito isso, né? De como a gente tem a aprender com esses grupos vulnerabilizados que constroem outras formas de resistir nesse espaço tão hostil, nessa sociedade tão hostil com relação a eles. E a gente vai aí bater um papo com elas, tentando colher os melhores exemplos e fazer algumas reflexões que sejam produtivas, que a gente possa trazer para dentro dos judiciários.
Doutora Karen, nossos ouvintes questionam muito, sempre que a gente trata desse assunto, essas políticas, né, de estímulo a que os negros tenham mais acesso, e dizem que não deveria ocorrer isso, que isso é essa discriminação, isso acaba sendo um tipo de discriminação, e que os brancos pobres também têm dificuldade de acesso a concursos como o concurso do judiciário. Eu queria saber como é que a senhora responde isso, porque há uma certa... É fácil para uma pessoa branca, que nunca passou pelas dificuldades que os negros passam, por discriminações como essa que a senhora diz, de chega o advogado negro, alguém já passa para o banco dos réus. Ou talvez até a senhora mesma tenha enfrentado na sua carreira algum momento em que foi discriminada por ter, pela cor da pele. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco disso, né, de como é preciso que essas políticas existam, até por uma dívida histórica que a sociedade tem com os negros.
Sim, eu gosto muito de dizer o seguinte, de falar o seguinte, se a gente olhar para as pessoas negras e as pessoas brancas que chegaram no nosso país nas mesmas condições, a gente pode perceber que as pessoas brancas naturalmente conseguiram ir ascendendo e ir chegando a vários espaços de poder, tanto é, e a vários espaços melhorar a sua condição socioeconômica, enquanto os negros não, né? A gente teve uma política de cotas que ninguém fala no nosso país, que foi a concessão de terras para pessoas brancas lá no início, quando elas chegaram aqui, principalmente os imigrantes, né? Os imigrantes chegaram aqui com terras. E isso foi fazendo com que eles, naturalmente, né, e por conta disso, acumulassem, né, riqueza que fizesse com que eles chegassem a essas condições que eles estão hoje na sua grande maioria. Pessoas negras não ficaram estagnadas em 134 anos, né, depois da abolição da escravidão, 133 anos depois da abolição da escravidão, continuam a sua maioria estagnadas nos mesmos lugares sociais. E isso se dá por conta de uma política que não deu atenção às pessoas negras num determinado momento da sua história e continua não dando. Então, as políticas afirmativas, embora elas possam parecer uma forma de discriminação, elas são temporárias, eu acho que isso é muito importante, e elas vêm como uma forma de se diminuir essas desigualdades. As pessoas pensam que com uma cota num concurso público ou numa universidade a gente vai estar privilegiando uma única pessoa, e isso não é verdade, né? O que a gente faz com a política de cotas? Você coloca uma pessoa dentro da universidade, essa pessoa vai adquirir curso superior, ela vai ter melhores condições no mercado de trabalho, ela vai acumular, talvez não acumule riqueza, mas ela vai ter condições mais dignas de sobrevivência, e essas condições socioeconômicas que ela adquire, ela vai colocar, com essas condições, ela vai investir em todo o seu entorno, ela vai dar melhores escolas para os seus familiares, ela vai comprar casa para sua mãe que o governo nunca adquiriu, né? Então, são uma série de medidas, repito, temporárias, para que a população negra consiga atingir melhores condições dentro da nossa sociedade, porque até agora esse governo e essa política que se estabeleceu desde a abolição da escravidão nunca conseguiram. Eu gosto muito de falar também que pessoas negras, em boa parte, são pobres porque são negras, né? A exceção acontece com pessoas brancas. É claro que o nosso ouvinte aqui, a gente tem uma peculiaridade, né, Rosane? Porque o Rio Grande do Sul é um estado com quase, em torno de 80% de pessoas brancas, né? E claro, a gente tem uma população branca também, que é empobrecida, a gente não pode deixar de reconhecer isso. Mas isso é a exceção. Se a gente caminhar por o nosso país, a gente vai verificar. E se a gente caminhar aqui no Rio Grande do Sul também, pelas zonas que são mais vulnerabilizadas, a gente vai ver uma maioria de pessoas negras ali. Você não vai ver negros em outros lugares sociais, inclusive no Rio Grande do Sul e muito fortemente aqui no Rio Grande do Sul. Só a política de cotas é uma política de reparação, é uma política que colabora para que o governo dê melhores condições de vida para pessoas negras. E a pessoa branca, se a gente, eu gosto muito de usar o exemplo do acesso ao mercado de trabalho. Mesmo ela sendo pobre, se ela for competir para o cargo mais baixo que existe na nossa sociedade, com relação, com uma pessoa negra, ela vai ganhar esse cargo.
Nós lhe agradecemos, doutora Karen, por conversar conosco aqui sobre o evento e também sobre a sua experiência nisso tudo, falando desse tema tão importante aqui para os nossos ouvintes. Juíza Karen Luiz e Villanova Batista de Souza, que é da Vara do Júri aqui de Porto Alegre. Bom dia e bom trabalho para a senhora.
Bom dia, obrigada. Estão todos convidados a participarem.